buscando o espiritual. Amém? Então eu quero que vocês guardem bem isso que nós estamos falando. Isso que nós estamos falando. Nós não vamos poder repetir, né, para os irmãos que estão chegando agora, mas depois aos poucos vocês vão caixando aí. Então, eu gosto muito, assim, quando Deus fala uma palavra, eu procuro tirar tudo que eu puder daquela palavra. Quando Deus dá uma palavra, eu não fico só com o superficial, não. Tem uma palavra, então eu procuro ir a fundo, né, nessa palavra de Deus. E eu acho que a palavra que Deus está dando para nós hoje é essa, né, de, como é que é? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, para dizer isso, para falar isso, por exemplo, se aquietai-vos é porque eu estou... Hã? O que é? Agitado, ansioso. O que mais que nós falamos? Desesperado, inquieto, perturbado. Então eu preciso de uma palavra dessa. Qual? Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Ou seja, aí daí então vai saindo as ramificações. Daí você vai tirando as ramificações. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, quais são as ramificações que nós poderíamos tirar daí? Quais? Espera em mim. Confia em mim. Eu fui seu Deus ontem. Não vou deixar de ser seu Deus hoje. Né? Eu já disse para você lá atrás. Lembra que eu disse para você? Né? Onde tu fores, eu irei. Né? Não te deixarei jamais. Então não é aquela hora que Deus vai te deixar. Não é aquele momento que Deus vai deixar. O que que ele falou? O que que ele falou? Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós estamos tirando as ramificações, tirando o que que a gente pode tirar de proveito de uma palavra dessa, de uma palavra dessa. Vamos voltar, repetir, porque eu gosto de amassar o barro. Entendeu? De arrumar direitinho antes de... jogado na parede. Se você pegar e jogar o barro de qualquer forma na parede, ele não pega. Entendeu? Tem que arrumar direitinho. Para depois, quando você jogar na parede, ele pega. Ele firma. Tá bem? Por isso que eu peço você para explicar. E quando eu peço, normalmente, vocês não sabem falar nada. Né? Aí no outro dia, pergunta para você o que que foi. Vocês falam só abobrinha. Eu fico quieto. Porque eu não gosto muito de abobrinha. Aí eu fico quieto, né? Então, por isso que eu estou esfregando, amassando aqui o barro, pisando a uva, para ver se a gente entende melhor. O que que Deus está falando conosco hoje? Por que que ele está falando isso? Hã? Espera aí, dá para ir lá, dá para ir lá. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus.
Se ele falou para nós aquietar, então ele está mostrando que nós então estamos desesperados andando de um lado para o outro, sem saber para onde ir.
Nós estamos desesperados, o que mais?
Aí vai com pouca fé, né? Com pouca fé.
Atribulado. Aflitos, confuso, etc. Aí então ele fala para nós, calma, paciência, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aí a conclusão que eu tirei foi qual? Aí as ramificações, vê.
Mas outras partes.
Hã?
Tem outras partes que ele fala que.
Não, e outra
nós
parte.
Também que, é pra, é que dele, dele nós somos feitos.
Como é que é?
Dele nós somos feitos. É. Salmo 100, versículo 3.
É, mas será que serve? Tá dentro, né? Até com remédio. Você tem que ter cuidado. Não dá um anti-inflamatório para a cabeça quando a inflamação é no pé. Né? Você tem que ter cuidado. Entendeu? Não falar, não confundir matinha com latinha. Tem que ser. Tem que ser cada coisa no seu.
Justamente, porque
lugar.
Quando ele falou isso, já está mostrando para nós, então.
Então,
nós
aqui,
que...
mais aplicado aí. O mais indicado é dizer o seguinte. O que, que é que eu falei? Pois é, mas aí, as ramificações. Aí, pronto. Isso, pega a Badia.
Fala, eu sempre fui seu Deus, fica tranquila.
É,
né?
Se eu fui seu Deus ontem,
eu vou ser sempre.
Eu não vou deixar de ser seu Deus hoje por causa dessa aflição. É. Eu não vou deixar de ser Deus hoje por causa dessa angústia. Entendeu? Então, espera em mim, confia em mim. Outra. Mais nada. Hã? É, não, a gente tem que ter, eu falei sobre o remédio, o problema do remédio, né? A gente tem que ter muito cuidado com o remédio, tá certo? Porque tem remédio que você pode tomar ele, se a direção não for certa, você toma o remédio, não vai fazer efeito, a doença continua. Quando você toma ali diretamente, aí sara mesmo. Então vamos ver o que que está aplicando a isso aí, o que que está diretamente ligado a isso aí. Amém? Ele fala aqui: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Versículo 1. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, para o meio dos mares. A situação da pessoa era boa ou era ruim? Péssima. Presta atenção. A situação da pessoa não era boa. Olha, Deus é o nosso refúgio, a nossa força. Presta atenção, Ronaldo. Você vê o qual o remédio. Não adianta. Deus é o nosso refúgio. Fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então eu estou angustiado, aflito, angustiado. Eu não sei qual o remédio que eu tomo, eu não sei o que, que eu faço, eu não sei qual é a atitude, qual. Eu estou, em outras palavras, bem perdido. Aí Deus vem e diz para mim: quieta, rapaz. Aquieta. Sossega, saiba que eu sou Deus. Eu não fui Deus um dia e hoje eu sou não. Entendeu? Eu não sou igual vocês que pensam de um jeito e depois muda, não. Eu não falei para você lá atrás que se sua mãe, se seu pai te abandonar, eu não vou te abandonar. Eu não falei que eu serei seu Deus eternamente. Por isso é que ele manda que eu me sossegue, que eu me aquiete. Você vê que o Salmo está exatamente falando de uma pessoa que está atormentada. Mas ela está, ao mesmo tempo, demonstrando uma fé, uma confiança em Deus. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegam o coração de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper, ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. As nações se embraveceram. A pessoa às vezes não está acontecendo nada, mas a pessoa está vendo assim. Às vezes está tudo normal, mas nós estamos sentindo. Nós estamos sentindo, parece que o mundo está vindo em cima da gente. Nós estamos sentindo, parece que a terra está toda contra a gente. Amém? Já viu a pessoa quando ela fica doente mental? Que ela fala, eu estou vendo uma manada de boi que vem correndo para cima de mim, né? Aí ela esconde. Eu estou vendo um povo armado que vem para cima de mim e querendo me matar. Então, é o tormento, é a aflição, é perturbação espiritual. Era ver desse jeito. Não é que as nações não estavam como ele estava vendo, mas ele estava vendo. Parece que o mundo não tem assim. De vez em quando você não sente assim? Parece que tudo que você faz não dá certo. Parece que tudo que você faz está difícil. O que você tem que fazer nesse momento? Quietar. E saber que Deus é Deus. O que você tem que fazer nesse momento? Esperar. Esperar o quê? Em Deus. Esperar em Deus. Esperar em Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então as coisas estão acontecendo, não é por acaso não. Às vezes é o quê? Providência de Deus. Quando Jesus veio à terra e falou, Pai, passa de mim essa hora. Passa de mim essa hora. Mas aí depois ele pensou e falou, mas peraí, como é que eu vou pedir para passar essa hora? Se eu vim para essa hora. Como é que eu posso alcançar o que Deus tem para mim se eu não passar pelas coisas? Se eu não conseguir superar as coisas, os obstáculos que foram colocados para mim superar? Então eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Amém? Aprendei de mim, que sou manso, humilde, tal, etc, etc. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a palavra que nós estamos falando aí para os chegantes, né, para os que estão chegando no fim. Saiba que eu sou Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que, que eu faço. Vocês não sabem. Deixa eu fazer. O que, que acontece normalmente com as denominações? Elas não esperam Deus fazer. O que elas mesmas fazem? Elas não esperam, como aconteceu, né, com os escribas, os fariseus, a própria igreja católica, que não esperou Deus fazer. Ela mesma pegou e fez. Ela construiu o catecismo. Ela construiu o santo, foi fazendo as coisas, ela escreveu o credo, escreveu isso, escreveu aquilo, mandou o povo rezar, porque ela não esperou, ela não aguentou aquela tribulação, ela achava que aquilo não ia passar nunca. Se nós não esperarmos em Deus, nós vamos arrumar as coisas, ajeitar, fazer tudo direitinho. Mas isso não serve para Deus. O que serve para Deus? É. O que serve para Deus é o seguinte: antes de ser afligida, andava errado. Agora, guarda a sua palavra. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você, Deus não provar você, os filhos de Deus serão provados, como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus serão testados, os filhos de Deus serão experimentados. Se isso não acontecer com você, você nunca vai entender Deus. Nunca vai poder entender Deus. Amém? Então você tem que passar. Foi para essa hora que nós viemos. Nós estamos vivendo a hora. Momento. E vamos tocando. Tudo passa. Tá? Tudo passa. Não tem nada que não passa. A não ser as minhas palavras. Passa o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão. Então, vai passar. Pode ser passado de uma para uma pior. Às vezes passa de uma ruim para uma pior. E se passar? Qual é o seu procedimento? Quietai-vos. E sabei que eu sou Deus, o mesmo Deus. É eu que estou fazendo isso. É eu que estou te ensinando. É eu que mandei você andar nesse caminho. É eu que coloquei a cruz nas suas costas. Em tudo dai graças a Deus. É. Amém? Em tudo dai graças a Deus. Amém. Deus falou com a gente? Deus falou conosco? Deus falou com você? Falou? O que Deus falou conosco? Dá aí o microfone aqui. Vem aqui. Nós não cantamos no início, que nem canta no fim, né? O que você achou assim que você aprendeu? O que você aprendeu? Serviu de lição para você? Apesar de você ter chegado atrasado.
Igual o senhor começou falando aí, né? A palavra foi essa: aquietai-vos que eu sou Deus.
Isso.
Então, que realmente tem hora que a gente... tudo dá errado. Tem muita coisa que você está errado, está difícil, está perturbando.
Isso, exato.
Então...
Às vezes você não sabe se está errado, você não pode julgar.
A gente acha que está.
É, né? A gente pensa que está errado.
A gente pensa que está tudo. Está tudo na contramão, né? Tá, assim, você sente o peso sobre você.
É, a tribulação, a aflição, a angústia, né? Uhum. A aflição do tempo presente. O tempo presente, quer dizer, todo dia tem aflição. Aflição do tempo presente. Todo tempo, todo dia tem uma aflição. Ela vem daqui, ela vem de lá, ela vem de cá, ela vem de cima, vem de baixo, vem do filho, vem da mulher, vem do marido. Mas tem, todo dia tem aflição. Amém? Ruim é quando junta aflição de muitos dias de uma vez só. Tem hora que a gente pensa que o mundo vem em cima da gente. Tem hora.
Mas o mais interessante foi no consolo, né? Eu sou seu Deus, não é porque você está passando por essa dificuldade que eu deixei de ser seu Deus. Então, porque não. A gente chega a pensar, né? Às vezes a gente pensa, tá bem... está com Deus, está passando por alguma dificuldade, perdeu Deus, já não tem Deus mais. Então, é isso que eu estou levando para mim. Para a gente saber viver em todas as situações.
Isso.
Né?
Saber que Deus, eu falei aqui, não sei se você estava aqui, ele não foi seu Deus só ontem, não. Ele vai ser seu Deus hoje e sempre. Qualquer que seja a situação, essa fé é que vence o mundo. Essa fé é que você tem que carregar com você. A fé em Deus. A fé que vence o mundo. Porque todos os dias você vai ter que vencer um leão. Pode ser um leãozinho pequenininho, mas você vai ter que vencer. Todo dia você vai ter que pisar na cabeça de uma serpente. É isso, Ed? Né, filho? Adane. Bem, deu para poder pegar alguma coisa, Roberto? Dá para Roberto, não?
É como o Lucas, né? Como o senhor falou, o Lucas resumiu, que eu também peguei.
É.
Foi isso, que a gente tem que, igual Deus falou, né? Aquietar e saber que Ele é Deus. A gente precisa confiar em Deus, independente da situação que a gente está, né? Que a gente vive, que a gente se encontra.
Amém. O que você pegou aí, filha? Depois que você chegou pra cá.
Não, é isso mesmo. É porque às vezes a gente, né, por causa da tribulação, a gente fica inquieto, né? E a gente precisa aprender, né? A quietar.
É.
Você fica. Então, assim, se a gente
essa
não...
Essa inquietação, essa insegurança, tal, é decorrente de quê?
Eu creio que é porque a gente não espera mesmo em Deus.
Hã?
A gente não tem fé para esperar em Deus,
não.
Né?
Ela é decorrente normal. Ela é como eu falei, entendeu? É como eu falei, no mundo tereis aflições. O que mais que eu falei aqui agora mesmo? A aflição do tempo presente.
Aí a gente não entende, né?
A aflição do tempo presente. Então, ela é decorrente de quê? Não é da sua fazia, não é da sua falta de fé. Às vezes não é da sua falta de fidelidade. Ela é do tempo presente. Ela é normal. Todo dia você tem que matar um leão no cabelo e falar. Todo dia você tem que pisar a cabeça, uma serpente. Às vezes você amanhece bem, bem. Olha, você pisa no chão. Né? Às vezes você levanta bem, sonha, gostoso e tal. Aí. Primeira pessoa que você encontra, já joga tudo no chão, não é assim? Às vezes o telefone toca, já é para desgraçar a vida da gente, né? Não é não? É assim. A aflição do tempo presente. Nós estamos aqui no tempo da aflição. Nós estamos aqui vivendo os dias da nossa carne. E são dias de muita aflição. Amém? E Deus manda que eu cuidado, porque senão, se você não tiver essa paciência, você perde Deus, aí você perde Deus, entendeu? Você não teve paciência, você achou que não podia ser desse jeito e tal, sabe o que faz? Deus se afasta, porque ele não pode, se ele não pode agir, se ele não pode reinar. Falamos ontem, na reunião de ontem, para mim reinar, eu preciso que você coma a minha carne, que você veja a minha vida, né? Veja a minha vida, veja como eu vivi, veja como eu como é que foi minha vida. Alimente de mim, né? Imita a mim e tal. Se nós não fizermos isso, nós estamos arriscados a perder Deus. Deus então não pode reinar sobre nós, dirigir sobre nós, porque você não aceita as correções. Você não aceita a aflição. E o poder de Deus se aperfeiçoa é na aflição. E o poder de Deus se aperfeiçoa é na angústia. É aí que você aprende. Antes de ser afligido, você não sabia nada. Foi com a aflição que você aprendeu. Amém? Quando você era afligido, você não aquietava, você virava bicho. Quando você estava afligido, você não aquietava, você. Né? Você pulava para danar, virava daqui dali, gritava, chamava atenção e reclamava, né, etc, etc, né? De vez em quando tem umas pessoas assim, todo dia liga para mim, todo dia liga, entendeu? E fica, por quê? Ela está? Não consegue? Não consegue? Aqui está. É bom para ela ficar assim? Ou é melhor ela aquietar? Melhor ela ficar quieta. Deixa o pau cair a folha. Senhor, o Senhor está assistindo. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor veja. Não tem nada que o Senhor não esteja acompanhando. Amém? Se eu vim para esta hora, ó, me dá paciência, me dá força, me dá entendimento. E o que eu não posso é, né, como diz o Silvano, né? Posso ficar sem mulher, posso ficar sem dinheiro, sem mulher, só não posso ficar sem. Né, o Silvano? Então, realmente nós não podemos perder Deus. Não pode perder Deus. Amém? E se você ficar agitado, aflito, tá, e etc., perde a paciência, perde o rumo, calma, aqui é tarde, saber que eu sou Deus. Eu sei o que eu faço. Às vezes Deus quer que você passe uma vergonha. Às vezes Deus quer que você passe uma humilhação. Deus quer te humilhar. Deus quer que você passe uma vergonha. É, meu irmão, não é fácil não. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se você não se humilhar naquela hora, ele não vai te exaltar amanhã. Se você não se humilhar naquela hora, ele não vai te exaltar amanhã. Mas você concorda comigo que muita gente não aceita? O evangelho é isso. Isso é o evangelho. Você concorda que muita gente não aceita, não entende? Isso tem alguma coisa a ver com reunião de casais? Tem? Tudo? Tudo? Tudo. Porque o lugar onde você mais sofre, o lugar onde você mais sofre é onde? Na sua casa. O lugar onde nós mais sofremos é na casa de Deus, entre os irmãos. O lugar onde a gente é trabalhado. Deus não trabalha você fora individualmente, ele trabalha você aqui. Ele trabalha você aqui. Ele tira as arestas da pedra. Ele, de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o caminho nós devemos andar. De Sião sai a lei. Então é aqui que você escuta, é aqui que você tem os amigos que te traem, os irmãos que te, que sabe, que te humilha. É aqui que você passa. Aonde Jesus levou um beijo, né? Um beijo que ninguém nunca esquece dele, dado por um irmão. Aqui tem muitos irmãos que beijam a gente também. Tem muitos irmãos que vai de um quieto, eles estão beijando a gente. o diabo ver. Aí, então, é assim. Mas nós podemos escolher outra coisa? Nós podemos escolher uma forma melhor de viver? Não. A diferença nossa, do povo de Deus, para as denominações, é que as denominações não ensinam isso que eu estou ensinando. As denominações não mostram isso que eu estou mostrando. A denominação fala bobagem, ela fala pelo nariz, para não dizer por outro lado. Então, ela fala e não sabe o que está falando. Nós, eu acho que nós estamos falando, tanto é que tem sido provado aí por Deus. Amém? Né? A nossa casa, a igreja, né, as pessoas que convivem com você, essas pessoas são as mais difíceis. Onde é? A sua esposa, são seus filhos, são seus irmãos na fé. As pessoas que você está diretamente ligado com ela. Uma pessoa que eu nem conheço no ônibus aí, não me atrapalha. É, sabe, né, você passa para lá, passa para cá, não sei que você deu uma testada com ela aí, né? Mas se você desviar dela, não tem problema nenhum. Mas às vezes não tem como eu me desviar do meu irmão, não tem como eu me desviar da minha esposa, não tem como eu me desviar do meu filho. Eu tenho que conversar com ele, eu tenho que chegar com ele, eu tenho que conversar com ele. Amém? Amém. Adiantou eu falar isso para vocês ou não? Adiantou não? Hã? Será que adiantou? Rosimar, pega aí, Rosimar, vê se adiantou. Pega aí, Rosimar. O som.
Não, realmente é muito bom ouvir, né, essa palavra que manda a gente aquietar. Mas eu estava pensando que, como você falou, que as denominações não pregam isso, né? Ela não orienta. E eu estava aqui pensando, gente, o evangelho de Cristo é muito difícil.
Hã?
Esse evangelho de Cristo é muito difícil mesmo.
É.
Porque que dia você pensasse, não, eu vim para essa hora. Para sofrer humilhação.
É.
Né? Se eu estou pregando, se eu sou, né, se eu estou ouvindo uma palavra de Deus, a gente pensa assim, nossa, então temos que se exaltar, temos que ser. Né? É. Tudo tem que dar certo, tudo tem que concorrer. Né? Aí vem uma palavra, não, às vezes é preciso eu passar por essa hora. Uma hora de ser humilhado. Né? Então, assim, quem quer escutar isso? Ninguém quer escutar essa palavra. Mas se a gente não escutar isso, a gente não vai aquietar. Porque a tribulação é, como o senhor falou, é presente, né?
É presente, é todos os dias.
É todo, né, dia.
A aflição do tempo presente. É bom sempre a gente repetir os versículos, para que você fique gravado no seu subconsciente, para que Deus falou, né, eu vou imprimir a minha lei no seu coração. Você precisa, na hora que você estiver ouvindo a palavra, amar aquele negócio. O que é amar? Né? Gostar. Não é mesmo. Ó. A aflição do tempo presente. Amanhã vai ter aflição? Vai, vai, porque amanhã vai ter o tempo presente. Hoje, será que vai ter mais aflição hoje à noite? Aí você fala, né? Não é possível, né? Né? Será que vai ter mais aflição? Vai! Nem que seja uma muriçoca, entendeu? Uma muriçoca, uma encheção de saco, né? Uma coisinha assim, vai ter. Vai ter, às vezes pequenininha, mas vai ter. Não é não? Não. Às vezes, você olha, quantos não vão dormir triste hoje? Né? Dorme mais rápido. Não é verdade? Quantos não, de nós aqui, talvez, não vamos dormir amolado, triste, chateado. Então a aflição é do tempo presente. É da agora. Mas tudo isso acaba servindo para nós, porque nós sabemos que foi para essa hora que nós viemos. Eu sou seu Deus e vou ser seu Deus hoje, amanhã, depois, no tempo também, da mesma forma que o tempo presente traz aflição, o tempo presente também me traz Deus. Amém? Me revela Deus, me mostra Deus. Eu aprendi, eu conheci a conhecer a Deus, foi exatamente vivendo o tempo presente, todo dia, vivendo, vigiar. Isso é que é vigiar, aí, ó, aplicar o evangelho. Isso é que é vigiar, ó, isso é que é abrir os olhos, ó, peraí, não faz bobagem não, porque senão você perde a oportunidade. Deus está edificando você, você não quer deixar, Deus está edificando você, você está... não está prestando atenção, vigia, ora, vigia, presta atenção, abre os seus olhos, vê o que está acontecendo, não é um mal para você, é um bem para você. Vê o que está acontecendo, é um bem, é um bem. Do ponto de vista de Deus é um bem, talvez o nosso não seja, mas do ponto de vista de Deus é um bem. Às vezes a gente chegava e falava, mas Deus está nos vigiando, Deus está nos olhando. Aí a pessoa, não acredito. Como que Deus pode fazer desse jeito? Como que Deus pode agir dessa forma? Gente, se não entender Deus, chega lá não. Amém? Traz para cá, Marcela, lê para nós.
Não, mas amém, eu concordo, é verdade. A gente não pode esquecer, igual foi falado, né? Não importa a tribulação, Deus vai continuar sendo o mesmo hoje e sempre.
Isso.
Deus, né? Tudo vai passar, menos as palavras de Deus. A gente não pode desistir. A gente que é pouca fé mesmo, às vezes a gente pensa, ah, não, mas é falha minha, não de Deus. Deus está ali esperando só eu.
E reforçando o que foi falado, assim, você...
Deus é o mesmo hoje e sempre.
Isso.
Não importa as tribulações, as dificuldades.
Isso.
Deus é o mesmo hoje e sempre, vai estar com a gente.
Aquietai-vos.
Aquietai-vos os vossos corações.
E saber
que eu sou seu Deus. Deus.
Salmo 46.
Salmo 46, 1.
46, versículo
1, 2, 10. 10.
Guarda esse versículo aí para você, tá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que dia que você tem que aquietar? Todo dia. Amém?
Amém.
Tá pro Wendel, Wendel. Wendel.
Não, eu achei tremendo isso, porque às vezes, como você falou, às vezes parece que vem tudo contra você.
Isso.
E você fica perturbado, você fica inquieto,
aflito,
angustiado. Mas, igual você falou, isso aí é do presente século. Isso é normal. Mas eu preciso aprender, como Deus falou hoje: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Amém.
E igual você falou, Deus é o mesmo hoje, amanhã, até o final. Então eu tenho que aprender. Esperar em Deus, confiar em Deus. E quando eu estiver nessa situação, eu lembrar disso. Ó, aquieta, calma.
É, saber que é aflição,
saber
é uma coisa.
É do tempo normal. Presente. Normal, é do tempo presente.
A aflição é uma coisa normal. É do tempo.
É do tempo. Isso que eu guardei no meu coração.
É do tempo.
Então eu preciso.
Amanhã você pode ficar tranquilo.
Que vai ter aflição.
amanhã você tem que trocar um pneu, amanhã você tem que ir numa borracharia, amanhã você tem que ir no médico, leva fazer um exame, né, na próstata, tal, tá, né? É, tudo é aflição. Amanhã você tem que pegar um resultado de exame, você não sabe que resultado que vai dar. Amanhã você tem que fazer uma consulta, que você não sabe que bicho que vai dar. E, então, aflição não falta. Falta? Hã? Falta não. Não. Falta não. Dá para uma nova.
É, hoje eu reclamei, como o senhor falou ontem, para Deus. Porque tem sido difícil para mim mesmo. E aí parece que não sei, né? Eu fico assim, falando, Senhor, será que o senhor tá falando mesmo? E aí chega aqui e Deus confirma as coisas. Ontem eu fiz uma oração ali na frente, antes do senhor falar. E hoje também a mesma coisa. Mas eu tenho aprendido a ter paciência. E a me calar mais, me conter mais meu espírito.
Esperar, é, né?
E um dia eu falei pra Suzane, assim, andando com ela, falei assim, ó, Davi foi um homem que foi muito atribulado, né? Mas a comunhão dele com Deus era sempre. Quando que Salomão já foi diferente, né?
É. E o mais importante
é
de tudo é o que você, por exemplo, você orou, Deus falou. Você orou, Deus falou. Então você tem que entender que nem Davi, nem Salomão, nem Samuel, né? Nem Gedeão. O importante é o que Deus está falando hoje, agora. O que eu estava falando com você, o que ele quer de você, né? Aqui, por exemplo, às vezes ele põe o prato na mesa, põe a mesa aqui, ó, e um está levando uma coisa, está levando outra, tem uns que não estão levando nada, mas ele pôs o prato, pôs a mesa, e o importante é que o que você esteja ouvindo de Deus agora. É assim? Você tem o fim de Deus agora. Pode continuar. Pode escrever. Só estou confirmando. Né? É o que você está ouvindo de Deus agora. Amém? Porque Deus está vendo o seu dia a dia hoje. Está vendo a sua situação hoje. O que, que a igreja precisa ouvir hoje? A igreja ouve, aí ela vem e ouve. O que, que ela precisa ouvir amanhã? Aí ela vem e ouve. Porque amanhã é um novo dia. Amanhã é outra coisa. É como eu falei, o remédio foi para a cabeça, amanhã pode ser para o pé, a barriga. Amanhã tem um casamento do Rafael, não vai ser um dia de tribulação? Mulher arrumando cabelo, corre para cá, corre para lá, tal, etc. Amanhã é um dia de tribulação, né? Mas vai passar. Então, se nós precisamos preparar para poder passar ele da melhor forma possível, né, Rafael? Para que vocês, por exemplo, até você e a Paula, que são os dois, as duas vítimas. Não, é do dia, né? Falo do dia. Do dia, né? Não estou falando assim do casamento, não. Vocês precisam ter muito cuidado. Terminar o casamento, vocês saírem satisfeitos, entendeu? E porque no dia seguinte é o primeiro dia de casado. Né? E Deus é o primeiro dia de casamento seu, é um dia de aflição. Não é que não vai ter aflição, não, vai ter aflição. Né? Mas que Deus abençoe, que Deus os livre, que Deus aquietai e saber que eu sou Deus. né? Deus, ele não é injusto, ele é justo. Deus, ele pode falar, não, é o primeiro dia de casamento dele, eu vou acampar meus anjos aqui ao redor deles, vou guardá-los, eu vou aliviá-los, né? Eu vou, pronto. Isso que a gente precisa saber. Senhor, tu és Deus, faz conforme a tua vontade. E se eu achar de abençoar o meu dia, abençoa. Se eu guarda, né? Guarda o irmão Otino que vai fazer o casamento, guarda a pessoa que vai cuidar do cerimonial, guarda o irmão que vai dirigir o som, né? Que o Senhor possa acampar os teus anjos ali ao redor de nós, fazer com que seja um casamento abençoado, né? Onde haja menos tribulação, menos aflição. É, filho? Pronto aí, mais alguma coisa? Gostou da reunião? Amém. Vamos orar então. Vamos curvar nossas cabeças, abaixar, orar e agradecer a Deus. Valeu! Muito. Nós não viemos como quem não queria nada, né? Nós pensamos que não ia fazer a reunião, porque tinha só 3 pessoas aqui. E acabou fazendo uma reunião de altíssimo pedigrilo, ou não? Né? Amém. Vamos levar na nossa cabeça 2 coisas. Primeiro, saber que Deus é Deus. Aquietai-vos, ter paciência, ter humildade, esperar, aquietar e saber que eu sou Deus. Eu sou Deus. Não vou deixar de ser Deus. Não sou seu Deus hoje e amanhã não deixe de ser, não. Eu vou ser seu Deus. Se por onde quer que você ande, eu serei contigo. Um dia Deus me falou isso, eu não aceito outra situação. Aonde eu estiver, Deus é comigo. Ele disse, eu creio, né? Vou ser com você onde estiver. Na aflição, na angústia, na luta, na tribulação, na vergonha, na alegria, na tristeza, na dor, ele é meu Deus. Amém? Amém, Jesus. Uma é essa. A outra é que a aflição é do tempo, né? É do tempo. O tempo é um tempo de aflição. Por mais cuidado que a gente tenha, alguma coisinha está nos afligindo, nos perturbando, né? E é por isso que nós contamos com a misericórdia de Deus, né, Vilmar? Amém, Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela misericórdia, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunir. É que o Senhor possa, Deus, nos perdoar e aquelas pessoas que por uma razão ou outra não puderam estar aqui, que o Senhor a tenha por justificadas. Cada um tem vivido realmente o seu dia de aflição, de arrependimento. E nós não podemos julgar, não estamos aqui para esse fim. Mas temos certeza que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos consolou, que o Senhor abriu os nossos olhos, nos fez entender muita coisa. Graças te damos, Pai. Pela reunião que nos valeu, que nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém.